Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Está no ar mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode ligar para cá 28709707, 28709707 é o nosso telefone para sua participação. É muito bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você pode mandar para cá o seu vídeo. Atenção, o seu vídeo, 931-17-0620, 931-17-0620, o vídeo para a sua parte, o seu vídeo que você vai mandar para cá, nosso WhatsApp, para você fazer a sua pergunta, comentar o que nós estamos falando, participar, é bom ter você ao nosso lado o tempo todo. E eu vou repetir, como sempre, o telefone, você pode ligar para cá, 28709707, 28709707 é o telefone para a sua participação. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo, 28709707. Muito bom, estamos aqui para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão com José Manuel de Barros, com o nosso Márcio Espímpolo, com o Nilson César, com o Bruno Prado, com o Beto Saad.
Obrigado.
Estamos aqui fazendo mais um programa para você, especialmente para você, com o Flávio Prado, que também desembarca nesse momento depois de conceder a sua entrevista à RAI, como sempre. E o nosso convidado de hoje, o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, veio nos visitar. Com muito prazer recebemos o presidente do sindicato, Martorelli. Martô, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela presença. Boa tarde para você.
Boa tarde. Muito bom estar aqui. Eu recebi com muita alegria o convite de participar. Estava com saudade mesmo. E a gente tem um pouquinho para falar a respeito da situação atual do futebol paulista e brasileiro mundial, né? Tem um pouquinho de tudo.
Vamos aproveitar a sua presença para fazer uma série de esclarecimentos. Deixa eu só preparar aqui o microfone, porque aqui pode ficar um pouquinho mais perto, Matô. Okay. Porque aqui é tudo chique, bonitinho e tal. A câmera pega, aquele diretor, negócio todo. É, tem diretor de imagem. Aquele negócio é uma chiqueza, que eu vou dizer uma coisa para você. E nós vamos agora falar sobre aquele episódio de ontem, sobre aquilo que aconteceu no Corinthians. Mais ou menos o que se esperava aconteceu. O presidente Roberto de Andrade não será afastado. É verdade que ameaçam com um outro processo de impeachment. Mas essa é uma outra conversa, uma outra discussão que será oportunamente analisada. O que aconteceu ontem é que aquele processo que pedia o afastamento do presidente não aconteceu. Pode entrar, Fred. O programa é ao vivo. Às vezes é aqui mesmo o programa, Fred. É isso. Esse negócio do elevador hoje está quebrado, é uma coisa complicada.
Eu também.
Hoje o elevador complicou. Olha, então nós vamos agora dar seguimento ao programa, né? Vamos falar sobre isso. Bruno, começo com você para falar sobre o que aconteceu ontem. O presidente Roberto Andrade ganhou. Houve uma composição, pelas todas as informações que o André Ranieri deu, uma composição, eu não sei se é uma coisa boa ou não, de qualquer maneira, ele continua na presidência. Quero ouvi-lo.
Bom, sempre a questão de impeachment é uma questão política, ele não cairia ou não caiu
porque assinou um documento, porque deixou de assinar. Não é claro. Por isso, é uma questão política. Então, com certeza houve uma conversa, um acordo. A gente vai ver mais para frente exatamente como é que é, como será o futuro do Corinthians, se algumas pessoas ganham poder, se não ganham. Enfim, se o Roberto vai poder trabalhar em paz, se ele vai ter os mesmos poderes ou não, enfim. Então depende muito do que vai acontecer. No geral, eu acho bom que ele permaneça, pela questão de que ele foi eleito para até fevereiro de 2018. Então ele segue no cargo, ele foi eleito para isso e segue. O motivo oficial não é um motivo forte. Então não sei se será bom ou não para o Corinthians, não sei se o Corinthians terá mais tranquilidade ou não, até acho que não, mas como ele foi eleito, acho que ele tem o direito de terminar o mandato dele.
E o Flávio?
Não, seria ridículo se ele saísse dessa maneira, ridículo. É uma questão política, e política e futebol, quando eles se misturam, só dá porcarias, só dá tranqueira. Ele era de um grupo que se desfez, se dissolveu. Aí não é problema nosso o motivo do que isso tenha acontecido. E não fez absolutamente nada que justificasse o impeachment. Impeachment tem que ser uma coisa séria, não pode ser uma briga política. Ah, não brinco mais, sai, troca. Não. Ah, digamos que ele tenha assinado papel antes de assumir, 2, 3 dias, uma questão burocrática. Você vai derrubar um presidente por causa de burocracia num futebol tão corrupto, tão cheio de vigarices, onde se leva dinheiro em negociações, as negociatas são feitas todo dia. Praticamente nada do futebol existe sem negociata, sem nego levando dinheiro, com esquemas que a gente tem aí. Com os últimos 4 presidentes da Conmebol presos, com o presidente da CBF em cana, com outro que não pode viajar, nesse monte de picaretagem, você vai mandar um presidente embora porque ele teria assinado 2 dias antes. Tá de brincadeira, né? Se ele fez isso, ele é no máximo um cafezinho com leite, mas aqueles bem pequenininho de boteco.
E o Nilson?
Ah, acho que quem ganha com isso é o Corinthians. O Corinthians ganha com isso. Qualquer mudança no meio do caminho, quem é o prejudicado é a instituição. E o Bruno abordou, o Flávio também. Isso é uma questão, é uma briga política. Eu acho que eu fiquei prestando atenção para uma declaração do Andrés. Ah, o Roberto vai entender que agora ele não precisa, ele não pode ser tão centralizador. Quer dizer,
olha quem fala.
Ainda quem fala, né? Vai aprender que não pode ser tão centralizador. Tem que aprender a distribuir poderes numa instituição tão grande como o Corinthians. Então, acho que o Andrés conseguiu o que estava objetivando, né? Ele falou, você vai ver, a partir de amanhã nós já vamos ter um Roberto diferente, né? Então, o objetivo do Andrés foi alcançado.
O regime é presidencialista, né? E aí o presidente pode até fazer delegações, que isso é normal em qualquer instituição, organização. Agora, depende o acordo que foi feito. Nós vamos ouvir todo mundo sobre isso, mas o André acompanhou de perto todo esse processo. Quero ouvi-lo, André. André Ranieri.
Isso, Vanderlei. Nessa segunda-feira, né, a partir das 6 horas da noite, os conselheiros começaram a chegar no Parque São Jorge, né, para essa reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians. Fora do Parque São Jorge, parte da torcida protestou, né, durante muito tempo, a grande maioria, na verdade, querendo sim a saída do presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade. Aí, a partir das 6 horas em primeira chamada, 7 horas em segunda chamada, começou essa reunião do Conselho Deliberativo. Antes de ser votado o processo de impeachment, foi votado a admissibilidade do processo, ou seja, se ele teria relevância suficiente para ser votado. E nessa admissibilidade, o não a prosseguimento do processo venceu 183 votos a 81. E com isso, o processo de impeachment não precisou nem ser votado pelos conselheiros, e assim o presidente Roberto de Andrade, ele permaneceu no comando do Corinthians, pelo menos permanece aparentemente até o fim do mandato dele, que vai até fevereiro do ano que vem.
E isso é que incomodou a oposição, que diz que vai pedir na justiça a anulação dessa reunião, porque entende que deveria ter prosseguido e o presidente do Conselho Deliberativo não agiu como deveria agir. Essa é uma outra conversa. Mas foi isso que aconteceu. E aí?
Foi isso que aconteceu. Aí, depois do resultado, a Jovem Pan ouviu, né, personagens importantes da política do Corinthians, entre eles o próprio presidente Roberto de Andrade. Ele foi perguntado se ele se sentiu aliviado depois desse resultado favorável a ele.
Aliviado, acho que não é a palavra certa, mas com a alma lavada, porque desde o primeiro dia onde fui acusado de fraudador, enfim, vocês acompanharam bem, nunca cometi nenhum ato lesivo ao clube, que isso fique bem claro, não só no clube, como em nenhum outro momento da minha vida, em nenhuma oportunidade eu fui lesivo a alguém ou a qualquer outro tipo de negócio.
Tá, então, Roberto de Andrade, né, as primeiras palavras dele depois desse resultado favorável, né, o processo de impeachment não continuou, já que não passou nessa admissibilidade. A resposta que o Nilson falou agora há pouco do André Sanches, né, logo na sequência, depois que teve essa decisão, ele foi perguntado, entre muitas coisas, ele falou justamente isso, que o Roberto de Andrade ele precisa fazer uma base maior de aliados, digamos assim, para ter força política no clube, que ele tem que, quem sabe, ser menos centralizador. Então vamos ouvir esse trechinho.
Eu não sei nem se é intransigente, mas é óbvio que um clube de futebol, por esse tamanho que é, tem que delegar e dividir poderes, porque senão não consegue administrar. Você sozinho não consegue ver tudo no clube. Então isso é importante que ele tenha entendido isso, que nos próximos dias, a partir de amanhã, já comece a mudar.
Tá, então o Roberto, o André Sanches, né, ex-presidente do Corinthians, agora deputado, também uma figura influente na política do clube. E para ouvir também um personagem da oposição, né, o Edgar Soares, ele é conselheiro do Corinthians, é conselheiro da oposição, e ele falou justamente sobre isso, essa reclamação de como essa reunião ela foi levada, né, desse processo, dessa votação da admissibilidade do processo. Vamos ouvir o que disse Edgar Soares, conselheiro da oposição.
Foi uma derrota daqueles que queriam o impeachment, mas o que entristece é a maneira como foi feito, né? Não precisava ser dessa maneira. Eu acho que a situação até tinha a maioria, como os números demonstram, mas essa maneira da admissibilidade, que ela já estava absolutamente concretizada no recebimento do requerimento, não precisava a votação ser desse jeito.
Tá, então, alguns personagens, né, que estiveram presentes no Parque São Jorge na noite desta segunda-feira, na reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, em que ficou decidido que o processo de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade, ele não teria um prosseguimento. Né? Foram 183 votos ao não da admissibilidade do processo contra 81, Vanderlei.
E foi uma cobertura muito boa e jornalística do André Ranieri, aqui da Jovem Pan, antes, durante e depois desse episódio importante. Não faltou ninguém, nenhuma voz da oposição, da situação e aqueles que aparentemente são neutros nisso tudo. Beto Saad, queremos ouvi-lo, Beto.
Ele. Boa tarde. Boa Prazer tarde. Ter o Martorelli aqui, o craque da Jovem Pan. Você falou bem, o André foi absolutamente fundamental nessa cobertura aí, porque ele estava em todos os lugares. Eu estava lá também e pude acompanhar o trabalho maravilhoso que o André fez. Os abutres estão sempre de plantão. No futebol, na política, enfim, mas principalmente no futebol. O Flávio disse muito bem. O Roberto de Andrade é um gestor, é um homem da iniciativa privada que não chegou no cargo por acaso. Ele foi o diretor de futebol campeão do mundo pelo Corinthians e efetivamente já cravou aí na sua biografia uma história fundamental, que é ser um dirigente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Os abutres, eles tentam de alguma forma, Vanderlei, criar um cenário pavoroso, um cenário de guerra, na tentativa de ganhar, enfim, dinheiro, de ganhar status, a gente não sabe. O Roberto foi abandonado por alguns vice-presidentes, que debandaram na hora em que ele realmente precisava. E o futebol venceu, na minha opinião. Eu acho que pode-se tentar entrar com recurso, mas eu acho que aquele conselho ontem é soberano e agiu corretamente, mantendo no cargo o presidente Roberto. Claro que o presidente Roberto vai precisar tomar atitude, sim. E é o que a gente espera. Limpar a área, tirar todo mundo, fazer o time dele, um conselho de notáveis, de pessoas importantes, que possam efetivamente, até fevereiro, criar um novo cenário dentro do Corinthians.
Bom, isso ele só vai fazer dependendo do acordo que ele fez. Se ele fez um acordo com condições, com liberdade para fazer isso...
Olha, ele manifestou, Vanderlei.
Tá correto eu sempre prefiro esperar, né, Beto? Porque aquilo que acontece depois de uma eleição, os discursos que são feitos, são mais ou menos padronizados. As pessoas dizem o que quiser. A gente tem que esperar um pouquinho para saber o que é que vai acontecer, né?
Então, eu acho o seguinte, quer dizer, quando você está com a sua cabeça a prêmio, você, para salvá-la, eu acho que de maneira estratégica, você acaba concordando com a maioria.
E ao salvar a sua pele, eu acho que nesse momento o Roberto sabe quem é quem, quem ele pode confiar.
E ao salvar a pele, não cumpre aquilo que foi feito.
Não é que não cumpre, na verdade não é que não cumpre. É inconcebível, Vanderlei, por exemplo, e ontem o André recebeu algumas informações, você disse bem, da legitimidade do caso Drogba. Então, se dizia que o Herbeta não foi à Inglaterra. Ele foi à Inglaterra.
Mas ele devia falar isso publicamente. Entendeu? Por que ele não fala?
Não, ele não fala porque o diretor
foi,
de futebol...
Ele foi. E por que ele não fala?
Ele foi, eu não sei. Eu não sei então, por que ele não fala.
O presidente falou que ele não foi.
O presidente, Roberto André, na entrevista, ele foi categórico. Sabe? Daqui não foi ninguém.
Não.
Daqui, Corinthians.
Ele não, então. Ele daqui, foi. Ele
Corinthians
foi,
não foi ninguém.
E aí o Flávio Adalto...
Por que ir? Por que não ir? Por que ir, Sampaio? Por que não ir?
Ele disse o seguinte: além de ter ido, para não criar um conflito maior, porque o Flávio Adalto disse que a negociação foi amadora. Então, o diretor de futebol dizendo que a negociação foi amadora porque não foi conduzida pelo departamento de futebol. Então, esses entraves durante o processo de impeachment, Vanderlei, eu acho que o presidente resolveu, eu não tenho a informação, mas ele resolveu matar no peito, falar, não foi ninguém, não sei o quê, tira de cena.
Errado, né,
eu também acho que
é
tá.
Errado.
Eu também
se
acho que tá.
Se o cara foi pra Inglaterra, ele não precisa falar mais nada.
Ele foi.
Eu só quero dizer...
Ele disse que foi.
Então, mas pra nós ele não disse. Pra imprensa ele não disse.
Se ele falou ao vivo... Inclusive ele disse o seguinte... Inclusive ele disse o seguinte...
Segundo do Corinthians que fala que não foi ninguém. Flávio Adalto foi o primeiro.
Não, falou que foi amador.
Perguntamos aqui, ó. Quem
foi? Amadora.
Que eu saiba, ninguém.
E depois o presidente
lá atrás,
falou.
E agora o presidente falou, e essa semana. Não foi ninguém
pra você ver.
O primeiro a falar do assunto
ver,
com o jogador.
Pra você
fui
ver
eu.
Como
o
presidente vai precisar botar realmente em cima da mesa e limpar a área ou criar um novo modelo de gestão daqui pra frente.
É simples, porque antes de alguém dizer que não foi ninguém, já se dizia que ele não tinha ido.
Por que não ir?
Antes de alguém dizer. O Flávio falou dias depois isso. Não falou. Era muito fácil o cara mandar agora com esse mundo moderno. Na frente do Big Ben, lá tô aqui, ó. Se não der certo, paciência.
E não há problema nenhum falar que foi ou que não foi. Zero de problema.
A única coisa é que não pode falar que foi quando todo mundo fala que
não foi.
Quem foi tem que falar. Ó, quero dar uma entrevista aqui. Eu fui, tá aqui a minha passagem, entendeu?
Acabou.
Eu não fui a nado, tá aqui a passagem e de volta. Não deu certo, todo mundo sabe. Mas eu fui. Agora, esse negócio, tá parecendo aquela visita do Tite na seleção do Micali. Todo mundo fala que o Tite chegou lá e resolveu o assunto. E aí sai o gerente da seleção... O Damiani dizendo que ele fez o seguinte. Ele foi lá, almoçou duas vezes e foi embora. Não deu palpite nenhum. Quer dizer, méritos pro Micali. Mas aí criou-se a lenda de que chegou o Tite. Meu Deus, o time só ganhou graças à presença do professor. Diminuindo a importância do Micali. Não estou dizendo que ele é Guardiola,
mas estou
dando exemplos. É tão simples falar. E, a bem da verdade, o Tite nunca falou que meteu o bico na conversa. É que criou-se. Para levantar a bola das pessoas, os caras colocam injustamente alguns no altar. E não foi a pedido do Tite. Estou isentando o Tite aqui. É a muito bem informada imprensa que bateu nessa tecla. Entre aspas, eu estou dizendo aqui. Mas só para fechar esse assunto Corinthians... você concluiu, né, Beto?
Concluí.
Diga, Márcio Espímpolo.
Eu não gosto de ouvir desse mesmo grupo que se abraçava outro dia, agora esse comentário. Ah, ele precisa de aliados. Não me faz bem. Não gosto de ouvir esse tipo de comentário porque, sabe, não é em tom de ameaça, mas é, sabe, Vanderlei, ou você faz isso ou você tá sozinho, ou nós vamos encher o seu saco pro resto do seu mandato. É mais ou menos assim. Sabe, mas é o que acontece, Nilson. Tá na cara. E nessa sonora do Andrés aí que foi apresentada pelo Ranieri, e fica claro, não, a partir de amanhã eu já tenho certeza que ele vai mudar, vai ter mais gente perto dele. Pô, o Andrés tem que entender, ele não é mais o presidente, não adianta ele querer ficar dando pitaco que ele não manda mais hoje no Corinthians. O Andrés foi um grande presidente, ajudou e muito o Corinthians, foi. Mas hoje a cadeira é do Roberto, Andrés. Para de encher um pouco o saco e deixa o cara trabalhar. Se quer dar palpite, chega lá e fala, Roberto, eu acho isso, isso, isso. Mas não fica pondo mais lenha na fogueira que só tá atrapalhando o Corinthians. E isso tá atrapalhando o Corinthians. O jogador fala às vezes que não tem influência dentro de campo, mas claro que tira a paz. Torcida fica enchendo o saco na porta do CT. Os que têm menos experiência não sabem lidar com essa situação. O Roberto até que se prove o contrário, eu não sei nada que ele tenha pego o dinheiro do Corinthians, que ele tenha feito algo que lese o Corinthians, nada disso. Ah, assinou documento 2-3 dias antes de ser o presidente, tal, tal, tal. Nossa, mas isso é tão simples, já não foi explicado. Agora, ontem tinha faixa no Parque São Jorge, Vanderlei, é diretoria incompetente, é, não sei o que, não sei o que lá, é, vamos parar com o uniforme colorido. O que, que tem a ver uma coisa com a outra, Vanderlei?
Isso é bobagem. É, são dois episódios. Quando acabou esse negócio de virar a página nesse episódio para o Roberto, agora o que acenam para tentar no futuro, daqui a alguns dois meses, novo processo de impeachment, é o acordo que ele fez com relação ao negócio do estacionamento do Corinthians. Essa, pelo menos é isso que foi dito nas últimas horas.
E, ó,
eu não sei se foi bom acordo ou não foi mau acordo. O que interessa é o seguinte, que não tem nada substancial, forte, para dar um bico nos fundilhos do Roberto de Andrade. Não, se amanhã mesmo tiver... Nós já mordemos a língua aqui várias vezes, claro, né? Quantas pessoas que a gente colocou a mão no fogo e depois nós nos decepcionamos passado, porque nós não temos antevisão do fato, bola de cristal. Nós temos que falar pelo que a gente sabe hoje. Hoje não há nada que tenha força para afastar o presidente Roberto de Andrade. Por isso que eu acho que é muito importante que a gente saber, no futuro a gente sabe, daqui uma semana, 10 dias, um mês, que tipo de acordo ele fez para ter essa vitória. A gente sabia que ele estava enfraquecido politicamente. Se foi um acordo republicano, tudo bem, se faz acordos. Agora, se foi um acordo vendendo a mão, vendendo os dedos, só para não cair e aí perde o poder...
Ele que arque com a responsabilidade. Só um detalhe, Vanderlei, não é o caso do Andrés, que, como eu disse, ele foi um grande presidente, pois foi bom para o Corinthians. Agora, metade dessas pessoas que ficam em volta só enchendo o saco, se você falar, então, Tó, faça você agora, já que você fica palpitando, Tó, faça você. Não sabe nem o que fazer, Vanderlei.
O Andrés ainda está, talvez o Beto possa falar, o Andrés ainda está comandando a arena?
Não.
Hoje quem comanda? O próprio presidente?
Presidente. Tem... O presidente, existe um grupo de pessoas que foi colocado lá pelo Andrés, mas o Andrés se afastou da arena e hoje quem está no comando é o presidente Roberto de Andrade. Inclusive, ontem foi ventilado aí que vai haver uma troca geral na arena e o presidente vai colocar pessoas da confiança dele, inclusive as empresas terceirizadas serão todas tiradas de cena.
Ou reavaliadas.
Não, ou reavaliadas, porque ele não pode pagar, ele quer gastar no máximo 3 milhões por mês, pagar para o fundo 3 milhões por mês. É que o Corinthians consegue pagar, segundo o financeiro, que é o Emerson Piovesan, mais com uma empresa de assessoria contábil e financeira, enfim, se não me engano, a KPMG, que fizeram um levantamento, e o Corinthians tem fôlego para pagar 3 milhões mensais. É isso. Para isso, ele tem que cortar a gente e cortar fornecedores.
Você está falando da despesa para pagar a conta do estádio ou a despesa operacional do estádio?
A despesa é para pagar a dívida do estádio com fundo.
Então, porque o número hoje é só de juros 2 milhões e meio.
Exatamente.
3 milhões. Então,
ele tem que pagar 3 milhões, ele tem que fazer uma conta global.
Então, para isso,
para incluir os serviços e tal, tem que dar 3 milhões.
Uma composição com o credor para aumentar o tempo de pagamento.
Vai aumentar o tempo de pagamento, mas pelo menos, segundo ele,
vai
ele
tomar
vai
muito
honrar.
Cacete, o Corinthians, vai, mas tudo justo. Não tem nada a ver.
Quando você faturou 500 mil reais, Vanderlei, no último jogo. O Corinthians faturou no último jogo 500 mil reais. Quer dizer, um valor pífio diante do que o Corinthians vinha faturando, Matolelli, e não dá para pagar nada, exatamente.
É isso aí, tá certo. E também não vejo nada demais, porque o Corinthians tinha uma carência de 19 meses, mais ou menos, enquanto outros que fizeram a mesma linha aí no Brasil tiveram 36 meses. Então a briga do Corinthians para ampliar o prazo, aumentar a carência, é tudo justo. Tudo certinho, desde que o credor concorde. E vai concordar, porque aquilo que o Vampeta brinca. Se não pagar, vão pôr o estádio nas costas e levar embora?
Então vai ter que acertar. O Márcio tem razão, porque o Andrés tem que parar mesmo de palpitar, porque o Roberto não consegue confiar em ninguém. Ele não consegue confiar em ninguém. Ele contratou o Oswaldo de Andrade, o Edu Ferreira era o diretor de futebol, e ele disse para o Edu que não ia contratar o Oswaldo
Oliveira. Aliás, ontem à noite,
Oswaldo Oliveira,
aliás, ontem à noite, quando eu liguei para o André Ranieri para saber como estavam as coisas lá, eu fiz a seguinte pergunta para o André. André, como é que está o Festival de Punhais? Meu caro José Manuel de Barros.
Vanderlei, não sei se é, infelizmente ou
infelizmente, o sistema do político dos clubes. Clubes no Brasil, com algumas exceções, os grandes não têm dono. O cara, para assumir a presidência, ele se envolve num processo político. Ele precisa de apoio político. Nem o Paulo Nobre, o Fred está aqui, pode desmentir se eu falar muita bobagem, né? Até o Paulo Nobre, com todo o recurso financeiro, com todo o poder financeiro que ele tinha, ele não mandava absoluto. Ele tinha que negociar. Alguém ajudou na eleição e ajudou na manutenção. Os caras, os conselheiros começavam a fazer burburinho, tinha alguém lá no conselho, tinha alguém ali com liderança no clube, na parte política, que ajudava a mantê-lo no cargo. E a mesma coisa, o Roberto, ele, para entrar, ele fez parte de um processo político. E para dar sequência, ele precisa também desse apoio político. Demonstrou ontem, eu não sei se ele fez novos acordos ou se prevaleceram os antigos da eleição. Não sei. Mas ele precisou dessa política de clube para manutenção dele, porque foi, o Bruno tem razão, foi um processo político. Então, esse é um caso. Ponto. Não é, ele não é dono, não dá, não tem jeito. Infelizmente, eu digo, não sei se é felizmente ou infelizmente, porque muitas vezes você precisa ter oposição, que se o cara estiver fazendo bobagem demais, alguém tem que fiscalizar. Às vezes, a oposição cresce muito e, de repente, vai em coisa que não tem nada a ver, que é prejudicial ao clube, que é só picuinha política. Aí prejudica o clube. Mas, às vezes, precisa mesmo da oposição ativa para poder impedir que certas coisas aconteçam. Agora, a segunda parte que eu queria dizer, tudo isso é por causa de resultado no campo. Duvido se o Corinthians tivesse vencido o Campeonato Brasileiro do ano passado, se alguém tinha levantado um A para cima do presidente, tivesse feito uma bela temporada, começado o ano voando. Você sabe o que acontece? Todo mundo fica quietinho. E o presidente faz o que quer se o time estiver ganhando dentro de campo. Que é um outro aspecto nessa situação, nesse jeito de administração de futebol no Brasil. Quando está ganhando, não fala que o presidente fez isso ou aquilo. Ninguém lembra se tem salário atrasado ou se não tem jogador, se o time está bem de dinheiro ou se está mal, se daqui a alguns anos o time vai ter que pagar aquilo que não está pagando, né? É assim. No fim, o resultado de campo é que faz a oposição aparecer ou não.
Em time de futebol, é isso mesmo. Fred Júnior.
Wanderlei, é óbvio que quando o Roberto de Andrade assinou os documentos antes da data de ter assumido como presidente do Corinthians, ele estava com o seu grupo todo ao lado dele. E é óbvio que alguém o traiu naquele momento e alguém entregou, porque sabia, claro, que ele tinha assinado fora da data de ter assumido.
Alguém
só que
o apunhalou.
Só que uma coisa, Wanderlei, ele também errou. Não é motivo para ser empichado, tirarem ele da presidência do Corinthians, mas a gente não pode aceitar também. Qualquer gestor, tá aqui um presidente de um sindicato, qualquer coisa que a gente assine de forma errada. Ele assinou de forma errada. Ele fez uma coisa fora da lei.
E você foi síndico dos bons.
Se eu tivesse assinado, tá, com certeza ia ter reunião lá pra tentar me tirar. Então, assim, só porque é do futebol, é comum fazer isso, no futebol todo mundo faz isso. A gente não tem que aceitar essas coisas. Então, ele errou, não era motivo pra ter saído do Corinthians, só que ele errou também. Então ele está sendo aí apunhalado por uma coisa que ele fez errada, não para sair do Corinthians, menos mal para o Corinthians que ele não sai agora por esse motivo, mas ele errou também.
Isso, mas existe um peso no erro que a pessoa comete. Uma coisa é sequestrar uma criancinha, outra, tá certo, levar um pacote de leite, por exemplo. Você não pode ter o mesmo peso. O cara leva um pacote de leite e é isso. Você tem errado. É um erro, tudo bem, mas não o suficiente para deixar muito claro, para arranjar uma fumaça dessa dentro do Corinthians. É isso que eu acho. O Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, está aqui conosco hoje. Daqui a pouco nós vamos aproveitar a presença dele aqui. Sobre esse episódio, você tem alguma opinião? Você quer falar alguma coisa a respeito, Martorelli?
Tenho sim. Bom, primeiro, né, a questão política foi muito debatida. Mas Zé Manuel me tirou uma questão importante, que é aquela coisa do resultado. O resultado é que faz o futebol se movimentar. E eu lembro do episódio da minha época de Palmeiras, eu devia estar acompanhando, Wanderlei, da reeleição do seu Nelson Duque. A gente havia acabado de perder um Campeonato Paulista, que naquele momento, naquela época, era muito mais importante que o brasileiro. E o seu Nelson vinha para ser substituído na presidência, mas ele concorrendo à reeleição, com a nossa reação no brasileiro, que nós estávamos à frente do São Paulo, que acabou sendo campeão brasileiro.
Isso em 1986.
Em 86. Com a nossa reação no brasileiro. Os votos também, eles mudaram e o seu Nelson acabou ganhando a eleição por 4 ou 5 votos. Então essa questão do resultado, ela é fundamental. Se o Corinthians estivesse numa outra condição, tivesse, né, trazendo aquele, os resultados de algum tempo atrás, mas poderia fazer o que fosse. Que... E, aliás, é um problema até para a gente organizar o esporte e o futebol, essa questão do resultado, né?
Este é o nosso Esporte em Discussão. Este é o nosso Esporte em Discussão para você que nos acompanha em todo o Brasil. Sobre o Corinthians já falamos, todo mundo já falou, não tem mais nada para falar. Agora esperamos que o presidente...
Vamos falar de palestra?
Vamos esperar.
Martorelli está aí.
Esperamos que o Roberto Andrade tenha paz agora, um pouquinho de paz, pelo menos uns dois, três próximos meses, porque já estão dizendo que logo, logo vão querer...
E amanhã já tem clássico.
E amanhã... E pode mudar tudo, porque se der uma cacetada no arquirrival... O Roberto Andrade é o nosso herói. Aquele negócio todo, né? É isso aí. Então, vamos falar do antes, aproveitar o nosso querido Martorelli aqui, e depois a gente fala do restante dos outros clubes, né? Do São Paulo, do Santos, do Palmeiras. Martô, Rinaldo Martorelli é o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo. Então, vamos fazer uma pergunta aqui também no campo político. Martô, quantos anos você está lá? Não sai porque não tem alternativa? Ou se agarrou com as duas mãos ao cargo? Eu queria ouvi-lo. Essa pergunta você já ouviu muito e vai ter oportunidade de responder aqui no nosso Esporte em Discussão.
Wanderlei, muito bom falar disso, né? Muito bom falar disso porque esclarece muitas coisas, né? Eu, com muito prazer, alegria e satisfação, estou há 24 anos, dia 10 de abril, completo 24 anos à frente do sindicato. E é um histórico, né? A gente vem construindo uma história, vem construindo um padrão de trabalho, vem agregando valores àquilo que a gente faz e tem entregado aos atletas, eu quero crer, tem entregado um resultado positivo. Tanto é que, se buscar aí o nosso Facebook, o nosso site, vê uma série de depoimentos. Eles que são, né, eles que falam por nós, são os atletas que falam por nós. Então a gente vai, fala um pouco do sindicato e os depoimentos são sempre favoráveis. Evidente que nunca apareceu ninguém, né? Nós tivemos que manter a nossa diretoria durante algum tempo. Como eu disse, houve uma construção, a gente foi endurecendo o casco, né? Porque não é fácil, tem as questões políticas, a gente vai aprendendo, vai endurecendo o casco, vai sabendo como trabalhar externamente, internamente, o que que a gente precisa, o que que a gente não precisa, como é que atende a categoria, trabalhando essa mudança de mundo, né? Nos últimos tempos, essa mudança de mundo, trabalhando o enfoque para o atleta, enfim. Então, nós temos aí sempre, eu digo para a nossa diretoria, nós somos otimistas. E como o Cortella disse, né, eu gosto muito do Cortella, diz que o otimista sempre tem uma encrenca pela frente. Né? Uhum. Porque você erra, você tem que voltar, levantar, arrumar, buscar, se empenhar, trabalhar. E nós somos otimistas, estamos sempre buscando melhorar e sempre tentando levar para a categoria e para o atleta o melhor resultado.
Bom, vamos perguntar pro Rinaldo, mas eu queria depois que ele falasse, se alguém for perguntar nessa linha, eu sei que existem N problemas para discutir, mas os três principais seriam salários atrasados, nós estamos falando do Estado de São Paulo,
tá,
né? Salários atrasados, não sei se esse talvez seja o principal, a falta de mobilização da categoria, o esfriamento da categoria em relação a problemas comuns, né? Eu acho que isso a gente pode falar daqui a pouquinho. Não sei se... Flávio, quero ouvir a sua pergunta para o Martorelli, mas eu acho que isso é importante, porque o sindicato tem que fazer o quê? Atrasa o pagamento, tem que entrar no circuito, acho que é alguma coisa assim. Flávio, quero ouvir.
Bom, antes de mais nada, aquela história de que isso não existiria mais. Tirariam pontos e tal, não sei o quê. Foi só conversa fiada, como eu já falava ano passado. Não aconteceu nada, né, Martorelli? Não vi nenhum time perder pontos e sei que os jogadores continuam com salários atrasados. Ou o quadro mudou?
Não, é interessante, porque, como eu disse, né, tudo é uma construção. Lá em 96, 97, nós começamos a buscar a justiça do trabalho para poder mudar a situação do atleta. E fomos felizes. Porém, na hora de executar, na hora de receber o dinheiro, nós tínhamos problema. Ou seja, os clubes não têm patrimônio, a maioria dos clubes não tem patrimônio. Então nós ficávamos com uma sentença bonita na mão, sem a possibilidade do recebimento. Trabalhando um pouco mais, entendendo o que acontecia no mundo, também levamos bastante tempo para negociar com a federação a questão da perda de pontos no campeonato, que é uma forma de coibir, inibir o inadimplemento salarial. Pois bem, depois de muita discussão e mostrar que é bom para todo mundo, nós conseguimos essa inserção no regulamento da competição. Porém, uma das denúncias, a primeira, em 2012, foi com relação ao Paulista de Jundiaí. 9 atletas receberam. Ótimo. Passado 2013, 2014, nada, nenhuma. 2015, nós tivemos algumas denúncias e as fizemos para o TJD. Para quem não sabe, nós temos que encaminhar para o TJD. Ele dá o prazo para o clube ou apresentar os pagamentos ou fazer os pagamentos para os atletas, né? Então, em 2015, nós fizemos algumas denúncias que não foram processadas. Trabalhando um pouco mais, a gente vinha discutindo com a federação, passou o campeonato, nós ficamos com as denúncias na mão. Ok. O ano passado, 9 denúncias, nós fizemos de novo, não foram processadas.
Não ser processado significa morre ali na federação?
Não foi nem autuada, porque aí o TJD começa, no meu modo de ver, vocês sabem que eu sou do meio acadêmico jurídico, né? No meu modo de ver, não tinha base nenhuma para não processar, para não autuar e não processar.
Engavetou,
sentou em cima. E eu falei isso para o Reinaldo, presidente da federação. O TJD sentou em cima de 9 denúncias. Nós vimos trabalhando paralelamente a convenção coletiva, que traz essa obrigatoriedade dos clubes, né? A convenção coletiva, depois que mudou, o Reinaldo saiu do Sindbol. Uma convenção coletiva só pode ser feita de sindicato para sindicato. O Reinaldo saiu do Sindbol e passou para o Ayrton Santiago, que hoje é o presidente do Nacional, e a coisa esfriou, né? Paralelamente, todo esse histórico, nós vimos desde da Timania trabalhando quando houvesse benefício para os clubes, uma contrapartida de responsabilidade. Na Timania nós não conseguimos colocar, mas no Profute nós conseguimos. Ou seja, desde 6 de agosto de 2015, o clube, as entidades que organizam o esporte são obrigados a exigir o pagamento dos salários. 2015 para 2016, nós ainda estávamos negociando e como tinha 4 meses só, nós deixamos passar. Esse ano nós não deixamos passar. Então nós buscamos, via na justiça, uma possibilidade de mudar esse quadro. E estamos fazendo. Quer dizer, nós não deixamos de tentar tudo que é possível, né? E aí, estendendo um pouco para aquilo que o Vanderlei falou, a questão da mobilização da categoria. E aí eu tenho um entendimento, eu fui dar aula de direito coletivo também, estudei desde a Revolução Industrial para poder entender, até para saber como me posicionar. Então a gente entende que o brasileiro ele não tem a politização necessária para participar. E todos os sindicatos, todas as categorias que acabam tendo um resultado, ele não é feito espontaneamente. É feito à base de força, colocar leão de chácara lá, parará. Ok. Mas tem uma outra questão, porque quando o atleta ele está se mobilizando e se manifestando, ele se manifesta contra o empregador que tem uma possibilidade, e junta num campeonato, numa organização que pode ter seus interesses afetados, e aí vem contra a torcida. Quer dizer, tem uma relação muito maluca nesse meio. E a gente procura fazer com que eles entendam, porém, a gente fala que a briga é nossa. Desde que eles queiram, a briga é nossa. Quando eles não querem também, como no caso que se apresenta, a gente também iniciou uma briga e tem certeza que vai conseguir fazer uma mudança interessante, no sentido de que vai parar essa coisa do inadimplemento salarial. A decisão ela vai ser, de alguma forma, já foi o andamento do pedido, ele já obteve um resultado positivo. Por quê? Porque o juiz, a audiência vai ser dia 9 de março, o juiz já mandou a federação juntar o que a gente havia pedido numa notificação no dia 12 de dezembro. Ou seja, os contratos de trabalho e os comprovantes de pagamento do salário junto com os comprovantes de recolhimento fundiário. O juiz já mandou juntar, nós já ganhamos. Nós já mudamos a história.
Tem um prazo para ser
apresentado. Dia 9 de março. Então, a partir daí, tudo que for definitivo na sentença, nós acreditamos que já mudamos a história e a partir de agora, nós, não só o futebol paulista, mas o futebol brasileiro, nós vamos estender essa ação para a CBF, fazendo com que, vamos parar com isso, clube que contratou livremente pague o salário em dia. Então a gente está convocando aqueles que verdadeiramente amam o futebol, amam seus clubes, que só tem que apoiar essa causa, não tem como ser contra.
O Tribunal da Federação concorda, então, que não se pague, né? Se ele coloca debaixo da mesa.
Pois é, essa discussão a gente tentou fazer não foi possível também, Flávio. Por isso que nós mudamos a discussão.
A sua pergunta, Nilson, por favor.
Ô Martorelli, existem algumas classes que, por mais que se faça, elas são extremamente desunidas. Inclusive a nossa, jornalistas. Inclusive a nossa, é tremendamente desunida. Nossa senhora, uma classe de egos arrebatadores, né? E o atleta de futebol profissional me parece a mesma coisa. Parece muito com a gente em termos de desunião. Que tipo de trabalho pode ser feito para tentar reverter esse quadro que é tão evidente? Nada funciona no futebol para mim, com um jogador de futebol, exatamente pela desunião. É uma cascata muito grande essa história de união de atleta que não existe. Árbitro de futebol. Nossa, terrível a desunião também. Que tipo de trabalho você faz com esses caras para conscientizar da necessidade de uma união maior?
Muito bem colocado a tua questão, Nilson.
Ah, muito assim, obrigado, Bartolomeu.
Eu ia dizer o seguinte, que além de tudo, quantas categorias que têm, na sua maturidade, a idade de 24, 25 anos? Acho que só a nossa. Porque as outras tantas, quando você percebe engajamento político, pô, o cara tá com 30, 35, e aí no atleta ele tá fora da categoria já. Né? Ele tá fora. Então o que a gente tá fazendo? Eu tenho uma experiência na área do conhecimento, na área educacional, que desde 96, 97 eu tenho convênios com instituições de ensino para levar para a categoria. Porém, pela própria categoria, eles não têm acesso. Né? E eu estava buscando meios de conscientizar o atleta. Exatamente isso. Então, hoje, o ano passado, nós começamos com um curso à distância, Vandeco, que 60 atletas participaram. Nós tivemos que pegar, levar para os clubes, fazer os convites e trazer esse atleta. Pegamos praticamente pela mão 60 atletas no primeiro módulo. Hoje, nós já temos 200 participando. Que é a busca do conhecimento, aquela coisa, conhecimento não dói, né? Um mínimo de esforço pode mudar a vida do atleta. E a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, e aí a gente está conseguindo aumentar, classificar como pontos de radiação alguns atletas que vão levando isso para frente. Quer dizer, é naquilo que a gente acredita, só com educação e conhecimento que a gente pode mudar.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, vamos terminar esse giro aqui, vamos falar dos jogos desta noite, claro. O Beto, quero a sua pergunta ao nosso Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato
Foi
dos Atletas.
Foi melhor que Raul Marcel e Bernardino.
E juntos. Então, diga, Beto.
E Emerson Leão também.
Também.
Eu queria saber como é se você tem salário e como é que o sindicato ele recebe, ou seja... parte do salário dos jogadores, eu queria que você explicasse qual é a receita do sindicato.
Eu tenho... foram 15 anos que eu não tive salário, não. Aí, aliás, eu tive que parar de jogar por causa do sindicato. Né? Então, 15 anos que não. Mas há 9 anos que eu tenho, sim. Salário aprovado pela categoria em assembleia, auditado, registrado, enfim, temos sim. E acho que é exatamente isso que todo mundo tem que fazer, né? Inclusive, eu defendo... que os presidentes de clubes também têm um salário, né? E trabalhem 24 horas para o clube. A nossa arrecadação, ela vem... quando nós começamos o trabalho, lá atrás, nós regulamentamos a questão da imagem do atleta, em relação à figurinha, e na sequência começamos a trabalhar para regulamentar a participação dele na transmissão esportiva. Conseguimos, depois de 5 anos de uma ação, nós conseguimos regulamentar. E a partir daí nós temos uma taxa de administração de 10% de tudo aquilo que a gente paga para os atletas. E daí a gente vive. Daí a gente faz os benefícios para todo mundo. E vive muito bem hoje, felizmente. Passou aquela fase de quase fechar por não ter dinheiro para pagar a folha de salário.
Você tinha outra quando você não
tinha essa atividade? Sim, eu tenho outras atividades. Perfeito. Eu sou professor, enfim.
Tá.
Advogo um pouquinho também. Tenho outras atividades, sim.
Legal.
E o Márcio? Márcio Espímpola, sua pergunta ao Rinaldo Martorelli.
Martorelli, raramente a gente ouve o jogador de futebol citar, né, o sindicato. É problema de horário, às vezes. Ah, muito calor, fisicamente o time se desgastou, aí o jogador menciona. Cadê o sindicato nessa hora? Eles falam isso, né, às vezes. É só jogador de time pequeno que procura o sindicato? Raramente o medalhão vai ao sindicato?
Márcio, aparece sempre quando há um fato. Quando, de repente, um jogo... Porque teve um jogo agora às 11 horas, mas não aconteceu nada, todo mundo está quieto. Se acontece de alguém cair duro, cair passando mal, aí aparece e aí vem exatamente a lembrança do sindicato. Então, quando há um fato, quando há um episódio que todo mundo reputa que é dever do sindicato, aí se fala do sindicato. Mas a gente tenta trabalhar também preventivamente para evitar isso. Nós mudamos vários horários de jogos. A questão da agressão da torcida aos clubes, a gente trabalha. Nós já notificamos, hoje saiu a notificação para o Santos, a invasão do vestiário. Porque só depois que acontece o fato que a gente, né, que a gente toma ciência da vulnerabilidade para poder trabalhar. Então, é exatamente isso. Tanto o medalhão quanto o atleta de clube pequeno, eles chegam para a gente quando acontece alguma coisa individualmente, porque coletivamente a gente está sempre correndo na frente.
Frade Júnior.
Martorelli, essa audiência do próximo dia 9 entre o sindicato e a Federação Paulista de Futebol, na manchete a gente vê assim, ó, Campeonato Paulista pode ser paralisado nas três séries. Isso é o radical demais ou pode acontecer isso?
É aquela história, Fred, bem colocada a tua pergunta, porque assim, quando a gente vai trabalhar juridicamente, a gente tem que dar algumas opções para o juiz, né? Qual é a opção extrema? A paralisação do campeonato, né? A outra, para que a federação cumpra com a sua obrigação, né, de tirar os clubes que não estão pagando. E a terceira, que ela acabe se responsabilizando pelos pagamentos. Só nesse sentido que a gente está trabalhando. Mas é muito interessante quando a gente fala nisso, porque o juiz ele deu na decisão dele que seria uma medida extrema. Né? E a gente até acha que sim. Mas, historicamente, só com medidas extremas nós conseguimos mudar. Né? Vamos caminhar um pouco mais. No começo do ano, o Campeonato Alagoano não começou. Foi suspenso o Campeonato Alagoano por determinação do STJD. Então, e ninguém acha ruim. O Atletiba não teve jogo e ninguém achou ruim. Ou seja, e aí por ordem da Federação Paranaense. Então, quando o assunto é o atleta, o direito do atleta, parece que há um desvalor nisso tudo. É muito interessante como o público enxerga isso. Por isso que a gente tem cobrado a participação, a reflexão e o apoio, porque é o mínimo que a gente quer. Quer que a gente, que os dirigentes paguem aquilo que eles contrataram de livre e espontânea vontade. Ninguém botou, né? Falei com o Manuel um tempo atrás, ninguém botou revólver na cabeça do dirigente para ele pagar o salário. Mas já que contratou, que pague. É só isso que a gente quer. Parece muito, mas é pouco. Porém, é uma grande transformação no nosso esporte.
José Manuel.
Martorelli, há pouco tempo atrás houve o início de uma mobilização que parecia que ia render frutos, que era do bom senso, né? Como é que o sindicato se inseriu nisso ou não se inseriu? Como é que você vê essa mobilização? Do começo, que parece que houve já um fim nessa mobilização.
É bem, bem colocado, acho que até o Vanderlei ia colocar essa questão. O bom senso ele surge e quis trabalhar de forma isolada, né? De forma que voou solo. E aí juntou, se bem que dá para discutir muito como é que juntou os atletas em torno de um objetivo, dá para discutir, mas enfim, juntou os atletas e eu dizia, olha, eu nunca tive esse apoio para trabalhar, me dá um mínimo desse apoio e deixa ver com o que a gente faz. Porém, não tinha lastro, não tinha conteúdo e se aventurou no voo solo, né? E deu no que deu, acabou, começou e acabou. É evidente que a gente quer a participação política do atleta, mas havendo uma junção, uma união, fica muito mais fácil. Mas ele foi, eu acho que o Monsanto foi muito mal conduzido. Por isso que começou e acabou, e na verdade acabou fragilizando ainda mais a categoria.
Bruno Prado.
Martorelli, até uma questão que o próprio bom senso defendia, a questão de calendário, de atletas de elite que jogam muito e atletas que não são de grandes clubes jogam pouco, ficam vários meses desempregados. Como você vê isso e o que o sindicato pode fazer ou não pode fazer nada em relação a esse formato de calendário?
Legal, Bruno. Essa questão do calendário, a gente tem que mexer em questões... Uma questão muito importante, que é a financeira. Né? Porque eu, por exemplo, eu falei aqui agora há pouco, que os campeonatos estaduais eram mais tinham mais importância do que os brasileiros quando eu jogava. Né? Só que tenta-se fazer uma comparação, uma equiparação com a Europa. Mas ninguém fala em acabar com o brasileiro. Muito pelo contrário, fala em acabar com os estaduais. Então a gente perde a base. Né? A gente perde a base. Para mexer nisso, muita gente vai sair prejudicado. Muito clube vai sair prejudicado e ninguém quer perder poder, ninguém quer ser rebaixado, ninguém quer perder dinheiro. A gente viu há pouco tempo atrás a discussão, né, que resultou na implosão do Clube dos 13, que era uma questão de buscar um pouco mais de dinheiro para dois ou três clubes. Então, a gente tem que mexer, evidente que tem que mexer. Nós não podemos permitir que o Estado de São Paulo, por exemplo, tenha uma Copa Paulista com pouco prestígio e pouca importância, que tenha pouca utilidade, né? E o que, que a gente sabe que acontece na Copa Paulista? O atleta lá tem um salário de 10 mil reais, na Copa Paulista o clube oferece R$1.000 para ele continuar. Quer dizer, aí se o atleta não quer continuar, ele pega, esse clube pega qualquer atleta do juvenil. Quer dizer, são atletas mal formados que depois, numa competição mais importante e mais séria, eles não são utilizados, mas são profissionais, estão desempregados. E aí, o que a gente faz? Mas ninguém quer pôr a mão no que tem que pôr a mão, né? É evidente que a gente vem discutindo, a gente vem trabalhando fórmulas, vem tentando mostrar a necessidade de remodelar tudo isso, mas, enfim, como a gente não consegue fazer com que o salário seja pago em dia, parece que a gente está pedindo um absurdo, imagina mexer no calendário.
Este é o nosso Esporte em Discussão. Hoje à noite, o Campeonato Paulista prossegue. Você vai acompanhar todinho pela Jovem Pan. Bruno, Ituano e Santos, molezinha. É o momento do Santos encontrar, digamos assim, a paz. Vem de duas derrotas ou não é assim? Quero ouvir.
Ah, não é porque o time não tá jogando bem, né? Então, é difícil que de uma hora para outra o time comece a jogar muito bem. E o Ituano é um adversário que já faz tempo que tá na primeira divisão. Dos times do interior, é um dos que tá há mais tempo aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Ganhou do Palmeiras outro dia. Então, deve ser um jogo muito complicado. E a expectativa é ver se o Santos consegue melhorar o que tem apresentado. Eu esperava um Santos muito melhor no início do ano pela manutenção do trabalho, mas até aqui o Santos jogou muito bem o primeiro jogo, no segundo teve bons momentos e outros momentos ruins, contra o São Paulo no primeiro tempo bom, o segundo tempo ruim, e um jogo muito fraco contra a Ferroviária o tempo inteiro, então o time tem caído de produção. Tem alguns desfalques importantes que pesam, a gente falou várias vezes do Renato, o Lucas Lima pesa muito também contra a Ferroviária, fez uma falta imensa, o Ricardo Oliveira só jogou contra a Ferroviária, nos outros jogos não participou, então também tem alguns problemas. Deve melhorar ao longo do ano, mas hoje eu espero um jogo bem difícil, acho que é um jogo de se vencer, vencer apertadinho, mas se fosse dar um palpite, se tivesse o bolão aqui, eu colocaria um a um, um jogo de empate.
Ih, meu Deus, a torcida do Santos, eu iria firme no 2-1. Meu caro José Manuel de Barros, queremos ouvir.
Então, o Santos continua sem o Vanderlei, o dos zagueiros lá, o David Braz está voltando, mas fica no banco, está voltando agora, o Kleber foi expulso no jogo anterior. Aí você vai para o meio campo, o Renato continua fora e o Lucas Lima de novo está fora. Você sabe o que ele tem?
David Braz vai jogar.
Ah, vai jogar?
Vai jogar.
O Fred, você sabe o que o Lucas Lima tem? Segundo jogo já
foi. Uma pancada no joelho que ele sentiu, já estava sentindo um problema muscular e uma pancada no joelho na partida contra o São Paulo.
Parecia que era uma coisa...
Mal amado.
Parecia que era uma coisa à toa, que ia ser poupado, só estava sendo poupado e agora já é o segundo jogo que ele fica fora, né?
Em cima do que você falou, o Tebas, Rafael Tebas, que acompanha o Santos, me disse que lá em Santos muita gente gostaria que fosse mais clara, melhor esclarecida a ausência muitas horas do nosso querido Lucas Lima.
Está sendo chamado de Lucas Mala
nesse
momento.
Só para dizer isso. Você concluiu?
Ricardo Oliveira parece que não vai, né, Fred, para o jogo mais uma vez.
Ricardo Oliveira, 19 só relacionados para
o
jogo.
Então, o Santos está com um problema aí. Além dos desfalques, e apesar das contratações, foram contratações que ainda, jogadores chegando, que ainda não deu aquilo em termos de elenco que o Santos precisava desde o ano passado. Joga fora de casa, um Ituano que costuma dar trabalho quando joga em casa. Eu acredito em empate também com o Brunessa, acho que 1-1, 2-2 no jogo de hoje, pelos problemas pontuais do Santos. Agora, eu acho que na sequência do campeonato, o Santos dá a volta por cima e se classifica.
Obrigado. E o Fred Júnior?
Jogo muito difícil, Santos muito desfalcado, sem Renato, Lucas Lima, Ricardo Oliveira que voltou e já mostra a diferença, fez um gol contra a Ferroviária legal e foi dado impedimento do Ricardo Oliveira. Eu acho que o Santos perde muito, fica muito enfraquecido. O Kleber, que era pra ser uma solução da zaga, foi expulso, prejudicou o Santos contra a Ferroviária. O Ituano vai vencer, porque o Ituano é difícil de jogar lá em Itu.
Ituano vai
vencer o Santos.
cresce.
Terceira derrota seguida do Santos e adivinha o que vai acontecer, né? Fora Dorival, aquela cascata toda que...
Cresce a chance do Santos. Meu cara, é isso aí.
Eu acho
Santos...
senti também. Eu acho que eu vou mudar. Realidade. Posso mudar meu palpite?
É realidade.
Santos 2-1.
Você já tinha falado?
Então, eu tinha dado empate. Não, eu resolvi mudar meu palpite.
Agora que acende, a luta igual a geladeira. Acendeu, vai pegar uma água de noite e sai
o Martorelli. Vamos mudar o Martorelli.
É o Rodrigão o atacante, tá? Não é o Ricardo Oliveira.
Ô, Vanderlei, eu acho assim que os clubes grandes, ele tem que ter a capacidade de reagir. E é hora do Santos reagir. Ou reage ou reage. Né? Porque exatamente como o Fred falou, mais um resultado ruim vira confusão, né? É fora todo mundo. Eu acho que o Santos vira. Eu acho que o Santos vira e consegue ganhar hoje.
E o Beto, o que é que pensa do time do professor Dorival Júnior?
No domingo, o craque Nilson César.
Ah, muito obrigado, Beto.
Sambariló. Ele disse que o Santos deve ter sofrido com a demissão do Sérgio Dimas e é uma questão interna.
Isso aí já faz dois meses que estão falando também. Mas chega fato. Disso aí.
Ele foi demitido, o Santos ganhou do Red Bull. Qualquer um ganha.
É. E aí.
Tá pior que separação de cara que só teve uma namorada.
Fala, Beto.
Eu acho que essa questão interna mexeu muito com o time do Santos. Claro que os desfalques são evidentes, claro que o Renato, para mim, é a cabeça pensante e o cérebro fundamental do Santos, desse time do Santos, mas alguma coisa interna tem, não dá pra ficar. Sambariló. Não dá pra gente culpar o Dorival, o Modesto, enfim. Essa cornetada que os caras dão lá em Santos, dão no time do Santos, é piada. Torcedor do Santos tem que ficar calmo, o time é um time competitivo, tem condição de chegar até ser campeão paulista. Hoje perde 3-0, mas o time do Juninho ganhou, o time do Juninho ganhou do Palmeiras. Então, perde hoje 3-0, mas não é pra ficar empavorosa a torcida.
Ah,
fica
3-0 vai ficar normal. Fica
3 derrotas seguidas e você não quer, Gito.
Mas perder do Ituano...
Não vai perder.
Campeão paulista.
Não vai perder hoje, não. Fica tranquilo, não vai perder.
Vamos falar do Santos rapidinho pra gente falar do jogo desta noite. O Nilson vai falar do Santos, mas eu fico pensando, né? Eu acho que a diretoria do Santos, que a gente tem elogiado o presidente Modesto Roma pelas entrevistas que ele dá. Ele é um cara que a gente tenta entender que ele está se esforçando para fazer um bom trabalho no Santos. Mas tem algumas coisas que acho que a diretoria do clube não pode abrir mão, que é o poder de mando. Você é funcionário de uma instituição, de uma organização, você não aprova todas as decisões que uma organização, mas você abraça a decisão da organização e tenta fazer sempre o melhor possível. É assim que funciona, assim que tem que funcionar, né? Eu marquei aqui, recuando um pouquinho no tempo, o Santos queria jogar no Pacaembu e os jogadores se manifestaram que temos que jogar na Vila e tal, 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 e a diretoria recuou. Aí eu fico pensando, atrasa 3 dias o pagamento para ver a cornetagem que o próprio elenco vai fazer, quando o Santos queria ganhar mais dinheiro no Pacaembu.
E teve atraso ano passado, quando começou esse assunto.
Isso. Então, essa é uma coisa. Então, abriu o leque para aquilo que o elenco achava. Aí, depois, o Santos quase vai fazer a pré-temporada participando do Florida Cup. A comissão técnica e os jogadores acharam que era melhor, vamos fazer a preparação em casa, é menos desgastante. Deixou de aparecer, não curtiu a exposição de imagem, deixou de ganhar dinheiro, ficou aqui porque os jogadores pediram.
E até o amistoso com o Cosmos também não teve.
Vamos só jogar na Vila porque somos imbatíveis. Está provado que não é verdade. E agora a demissão do
Sérgio Dimas.
Sérgio Dimas. Manifestação, motim de silêncio no centro do campo. Não queriam dar entrevista porque mostraram isso quando fizeram a manifestação pública e disseram que não era, que era problema interno.
É. Todo mundo viu.
Veja a incoerência. Fizeram a manifestação pública no centro do campo e disseram que era assunto interno. Né? Ninguém que podia saber por que eles estavam fazendo aquilo. E a diretoria também foi confrontada. Então, o presidente Modesto Roma tinha que dar um soco na mesa. Sabe? Porque os caras lá... E tem mais. Tem informações lá que existem certos grupos nesse elenco.
Panelinha?
Grupos nesse elenco. Que querem mandar mais do que o presidente. Então, é muito importante que o presidente dê um soco na mesa para resolver isso. Essas informações são de quem é de Santos. Eu não estou lá, mas eu tenho informações de Santos sobre tudo isso que eu falei. Sobre o Santos, Nilson.
Queria falar que o time do Ituano é muito ruim. Muito ruim. O Ituano é um dos piores ituanos dos últimos 5 anos. O time é fraquíssimo do Ituano. Ganhou do Palmeiras, não sei como o Palmeiras perdeu o jogo pro Ituano. Deve ter sido uma partida lamentável. Contra o San Bento.
Só o Guerra.
San Bento dominou 85 minutos e marcou um gol contra no meio-campo. É muito fraco o Ituano. Então, mesmo com desfalques, o Santos ganha o jogo hoje lá em Itu.
Ituano e São Bento já jogaram?
Hã?
Já jogaram. Quanto foi o jogo?
1-0. Eu já falei aqui.
Gol contra do meio do campo.
Eu já falei. Se você tem problema auditivo...
Não, é que eu acabei de falar.
Tem aqui. Tem aqui no prédio mesmo, Torrino. Dá um pulinho. Bom, cara, bom. Vai lá dar um pulinho. Entendeu?
O time é um... uma
cara. Ouvido, nariz.
E ganhou de São Bento.
É o Torrino.
Você fala para o Modesto dar um soco na mesa, mas você aceita isso. O cara te peitou, né? Tua cara. Cara, além de tudo, o que é isso aí no quadro?
Mas aqui não é um clube.
O que é isso aí no quadro?
85% de posse de bola tivemos contra o Ituano. Não, eu tô falando sério. O time do Ituano é fraquinho, mesmo com o desfalque que o Santos ganha.
Santos e Ituano, Flávio, a pitadinha.
Eu acho que o Santos vai ganhar o jogo.
Ganha.
Tá na hora, não dá pra comparar um time com o outro. Tá na hora do Santos ganhar e acho que vai chegar. E naturalmente o Santos vai render o que tem que render. Tem tempo, pra mim a temporada nem sequer começou, então não tem que... Tá tudo certinho.
Tá tudo certinho.
Com o tempo ele vai chegar e ajeitar, deixar a coisa no devido lugar.
E o nosso Márcio Espíndola?
1-0 Santos.
1-0 Santos e o Beto?
3-0 Ituano. Já falou isso.
Tá dando 3-0. Mesmo sendo esse time ruim que...
3-0 Ituano.
Esse time ruim que ele falou. Então nós vamos falar do São Paulo e São Bento.
Que ele falou, mas que ganhou o time dele.
É, molezinha. Olha, atenção. Um recado pra você que ainda não decidiu o destino da sua próxima viagem. Isso é pra você. Que tal viajar para o Uruguai? Bacana. Confira essa oferta especialíssima da Tugol Travel. Oferta que foi preparada especial para você. Aéreo e de volta para Montevidéu a partir de R$ 409,00. Que moleza, hein? Ou 10 de R$ 41,00 e mais as taxas. Flávio, aquele vinho que você gosta e aquela carne maravilhosa de Montevidéu. Isso, você que gosta de Montevidéu a partir de R$ 41,00 mensais.
Lá é bom.
Eles conseguiram fazer aquilo lindo lá. E mais as taxas apenas. Só na Tugol Travel. Você pode ligar para lá agora. O telefone aqui de São Paulo é 11, o prefixo, 3003-8646. 3003-8646, Montevidéu. Muito legal.
Vou levar o Vampeta.
Vai levar?
Eu não levo todo mundo, eu vou levar ele. Vou comprar duas passagens e vou levar o Vampeta.
Passeando lá no Porto.
É isso aí, de mãozinha dada.
De mãozinha dada. Negócio maravilhoso. Muito bem.
Ele gosta de
hoje à noite, atenção, São Paulo... hoje tem o professor Rogério Ceni.
Atenção, foi para o professor, para a próxima, bateu. Gol!
São Paulo e São Bento para você. Com o Nilson César, que já está no aquecimento, Flávio Prado, com o Márcio Espípulo, com o Fred Júnior. Então, Flávio, quero ouvi-lo. O São Paulo do professor Rogério Ceni, que empatou a última partida contra o Mirassol lá no Morumbi. Diga, Flávio.
Ah, o São Paulo está claramente em evolução, apesar do resultado contra o Mirassol. Acontece. Para mim, é claramente acidente de percurso. Acontecerá outras vezes. A maneira como São Paulo joga, ela facilita esse tipo de situação. Mas é um time com limitações individuais grandes, mas com um sistema tático muito agradável, muito bom, e que normalmente não vai ser páreo para equipes menores. Sempre quando ele for jogar um clássico, aí a situação é diferente. Mas aí, mesmo com as individualidades frágeis, eu acho que o São Paulo tem tudo para ganhar o jogo, até com uma certa tranquilidade. Embora seja contra o... Depois que o Estrada parou, que o Atlético Sorocaba também está encostado e que o Votorantim não está jogando, o meu time predileto em Sorocaba é o São Bento.
Entendi.
Então, apesar disso, com muita dor no coração, acho que o São Paulo vai ganhar.
Ô Márcio, o deles nem relacionado.
Ele não tomou gol contra o River, contra o Corinthians e contra o Motoclube. E não fica nem no banco.
Claramente, né? Não tem mais... Não tem mais.
É. Então, Vanderlei, vai dar um rodízio no banco aí para não desmotivar ninguém. Mas é... Tudo bem que para o Renan tá voltando de lesão agora, você precisa ter... Os outros clubes também fazem isso no banco, né? Não é nada anormal. Mas machuca o cara aqui, então. Machuca pro cara que foi titular.
É porque, né, o Dennis quer revezar com o, né? Com o Sidão,
é,
não com o...
Então,
é que é o nome do menino, né? Lá?
Renan.
Então,
Renan dos três.
Não. É, mas tá meio modelete, então, tá querendo modelar agora.
Tem
tá
muito
meio,
do outrismo, né, Nilson? Tá meio, lá não podemos abraçar o outrismo. O outrismo é sempre o cara que tá fora.
O Renan jogou umas 10 vezes em 2015, quando o Dennis operou o ombro e o Rogério tava machucado. Eu acho os três muito parecidos. Sidão, Dennis e Renan. Eu acho os três mais ou menos.
O outrismo é um negócio.
Agora, sabe o que o Renan tem que os outros não tem? Eu acho que ele tinha que pegar o banquinho dele.
Não tem? Indicação do Leão, só.
Nilson, você vai mostrar São Paulo e São Bento, queremos ouvir.
Olha, primeiro eu queria falar o seguinte, a gente tem que ouvir essa besteira tão grande de um rapaz que vive, respira futebol a vida inteira. Mas,
você se refere a quê?
Aqui, companheiro Flávio Prado.
Sobre o quê?
Entendeu?
Isso é
uma das maiores asneiras que eu vi em 40 anos de carreira.
Repete, ouvinte, não sabe, fica maluco.
Vou Torati nem existe. Atlético Sorocaba caiu de paraquedas lá na cidade e acabou já.
Isso porque eu falei que é o time que eu torço.
Entendeu? O único que eu tenho, respeito lá é o Estrada, que não tem.
Mas foi maior de todos.
Esse eu tenho respeito, que não tem atividade profissional já há 850 anos. Não tem mais até. Mas tem uma história, quer dizer, tem que respeitar. O clube da cidade é o Azulão de Sorocaba. Tem 99,9% dos torcedores de Sorocaba. E infelizmente está aí numa onda de azar desgraçada, eu não sei porquê. Não, calma, deixa eu concluir. Eu tô aqui.
Ele vai usar espaço.
Calma. Eu vou falar do São Bento e vou falar do São Paulo. Os dois vão jogar. Eu não sou que nem o Flávio, que acho que tem 11 em campo. Ah, tem 11, o Mirassol não valeu nada. É um xarope de pedra, né? Tem 22.
Mas é um xarope bom.
É, tem 22. Tem 22. Não, sábado à noite eu tava vendo, domingo à noite eu tava vendo a mesa redonda e o Helena ficou com dó do Flávio. Falou, mas meu Deus do céu, Flávio, acorde pra realidade, entendeu? Acorde. Eu falei, meu Jesus, não vai acordar, que ele tá falando bobagem, né? Ele ficou tão indignado. Sabe?
É cobrar porque eu falei que o Neuito Luiz era.
Mas essa
coisa.
Foi minha canela, doeu tanto também. Então, meu Deus.
Você me dá direito de resposta?
Do quê?
Isso aí. Não, mas deve falar. Eu vou falar de novo. É a mesma coisa. Lá mesmo, Chosa.
Vai ver jogar. Vai ver. É que a sua televisão tá meio atrapalhada. Porque é impossível.
Aguardemos.
Impossível. E daí é o seguinte: o Samento tá dando muito azar. Vem jogando bem. Mas deve ter algum fator extra. Vai. Não. Já falo do São Paulo. Já vai. Tem dois. Vai ter um fator extra. Tem algum fator extra que não ganha. Eu vou descobrir. O fator extra que não ganha.
Gol do meio do campo.
Algum.
Poderia concluir, Amado.
Pode ser fator que tá lá na. Sei lá. Bom, o São Paulo. São Paulo é amplo, favorito. São Paulo é o amplo favorito. Quase que eu falo. O São Paulo é o amplo favorito pro jogo. Amplo favorito pro jogo. Esse é o tipo do jogo que três pontos já se conta que vai perder, né? Agora vai dar São Paulo porque o fator extra fez que tivesse empate do Mirassol 47. Vai dar São Paulo.
E você, Fred?
Ah, o São Bento, nenhuma chance. Mais uma derrota pro São Bento. São Paulo vai recuperar-se do empate pro Mirassol. Ficou aquele gostinho amargo. E quando fica gostinho amargo com um time grande, dificilmente tropeça de novo. Então, o São Paulo tá se ajeitando com o Ceni. Eu não vejo nenhuma chance. O São Bento é incrível. Por mais que o Nilson fale que o time tá reforçado e melhor que o do ano passado, eu preferi o time do ano passado.
Eu não estou com o computador aberto, mas o São Bento é o lanterna.
Um ponto.
Só pra repetir, São Bento é um lanterna.
Um ponto só.
Beto Sade, quero ouvi-lo.
Olha, o craque São Paulo tá de bem com a vida, né? Porque, apesar do empate com o Mirassol, acho que foi um grande aprendizado pro São Paulo. São Paulo fez uma boa partida, não conseguiu segurar o resultado, mas eu encaro como um aprendizado. O Rogério é absolutamente consciente, sabe o que tá fazendo, tá maduro, na minha opinião, e levando, claro, a cada jogo uma experiência, a cada jogo é uma nova história. Agora, realmente, Vanderlei, a questão do Dennis, e o Martorelli, que é goleiro, sabe disso, né? É pessoal, ou seja, a gente já tem a percepção de que o Dennis, eu não sei realmente o que pode ter levado o Rogério a essa decisão, mas eu encaro como pessoal, acho que o Denis não vai ter chance no São Paulo se o Rogério permanecer como treinador, o Márcio que pode, tem muito mais condição de fazer essa avaliação, mas na minha ótica, eu acho que dentro desse espectro, um abraço para o Denis.
Sobre o São Paulo, José Manuel?
Acho que São Paulo...
São Paulo e São Bento, claro, choque de Santos.
Tem dois,
Eu acho que São Paulo continua precisando de um goleiro. Se não joga as São Paulo precisa... Altares, São Paulo está na situação do... São Paulo na situação do Palmeiras São Bento, antes agora, do
no
Fernando
campo,
Praz.
Meu Deus.
São Paulo está na situação do Palmeiras antes da chegada do Fernando Praz. Bota um, bota outro, bota um, bota outro, mas ninguém convence. A torcida não confia em nenhum deles.
Com os pés, deve estar arrependido, né?
Aí quando chegou... Alguém falou aqui outro dia, se fosse bom, o Fernandes não teria preferido ficar com o Felipe, né? Felipe Alves. Então, acho que São Paulo ainda precisa de um goleiro. O Palmeiras só resolveu quando chegou o Fernando Praz. Precisa de alguém para chegar e tomar conta do gol. Não tem esse jogador. Para substituir o Rogério Ceni é complicado mesmo. Em relação ao jogo de hoje, Vanderlei, o São Paulo só não ganhou o jogo do último sábado porque os caras, quando fizeram 2-0 e aquelas mudanças para poupar, aí todo mundo imaginou, já ganhamos o jogo, né? Começou a rebolar, entregar o jogo. Entregou o jogo. Entregou o jogo, soberba pura. Hoje não, hoje vai entrar mais sério, 2-0 São Paulo.
2-0 São Paulo. Todo mundo falou? O Bruno não falou, mas Bruno, eu vou até dar um ganchinho aqui, porque.
O Márcio quer falar de novo.
Pelas redes sociais, nos ajudam sempre a fazer o programa aqui, o Ouvinte Irapã. Né? Veja, dos grandes de São Paulo. O São Paulo é aquele que tem, vocês concordam ou não, mais problemas no gol. Porque o Santos tem o Vanderlei e o Vladimir, que todo mundo fala que são dois bons goleiros. O Palmeiras tem Praz e o Jailson, que foi um sucesso aí nessa caminhada. Não é isso?
Que entrou contra o Santos na Vila, que é bom goleiro também.
O Corinthians tem Cássio e Walter. Então, nesse quesito, acho que o São Paulo está com... certo probleminha.
O Bruno Prado assumiu que errou, que precisa melhorar. Pelo menos já é meio caminho andado.
Eu concordo.
O cara não
São Paulo, dos times daqui, é o que tem problemas no gol. Eu não acho nenhum deles horrível. Eu acho que são o Denis e o Sidão bons goleiros, mas os outros estão acima. Eu acho os dois, assim, goleiros bons que erram, acertam, mas nenhum deles brigaria por vaga na seleção brasileira. Muito longe disso. Dos outros grandes de São Paulo, eles até poderiam sonhar com alguma convocação, por exemplo. Então eles estão abaixo mesmo e não tem jeito. Você tem que deixar os caras jogarem em paz. O Denis, por exemplo, é um cara que não acho ruim. Eu acho que ele teve bons momentos no ano passado, mas ele não consegue trabalhar em paz. É um cara que entra já cheio de desconfiança.
O maior ídolo da história do clube.
É um cara que entra, a torcida já não confia, já fala, nossa, o Denis que vai jogar hoje. Ele jogou contra o Motoclube aí na Copa do Brasil e quando saiu a escalação com ele, a gente acompanhava em rede social os torcedores, não, hoje é o Denis, hoje a gente corre risco, esse tipo de coisa. Então é complicado pro cara. Mas não vejo o Sidão muito acima do Denis, não. Acho que o Sidão também falha bastante e o São Paulo ainda não resolveu esse problema. É que por enquanto o Sidão, ele não tem rejeição. Né? Ele chegou, é um cara que chegou agora. O Denis já tem essa rejeição. E sobre o jogo de hoje, acho que o São Paulo ganha bem. O São Paulo tem jogado bem. Acho que dentro do que o São Paulo, do que o Rogério propõe, os jogadores estão assimilando rápido. Tem alguns problemas, claro. O que o Rogério destacou no jogo de sábado é que faltou o time controlar melhor o jogo. Controlar na proposta dele é ficar com a bola e não acelerar muito com a bola. Tá 2-0, toca, tranquilo, diminui a chance de erro. E o São Paulo, em muitos momentos, acelerou e deixou o jogo muito aberto, um jogo que já não devia estar aberto.
2-8-7-0-9-7-0-7 é o telefone para você participar. 2-8-7-0-9-7-0-7 para sua participação. 2-8-7-0-9-7-0-7 começa a bombar aqui. E o nosso Márcio Espímpolo vai falar. Está escalado o time, Márcio?
Sidão no gol, Bufarini, Michael, Rodrigo Caio, Júnior Tavares. O Araruna deve pintar como novidade no meio-campo. Thiago Mendes não treinou porque está com dores musculares. João Schmidt, Cícero, à frente Cueva, Luiz Araújo e Lucas Prato. Esse deve ser o São Paulo para o jogo de hoje à noite. A parcial de ontem, de 9 mil ingressos, não teremos casa cheia não no Morumbi para o jogo de hoje, Vanderlei Nogueira. A moçada já está pensando no carnaval, guardar uma graninha, né?
É carnaval. Já estamos todos preparados.
Seu adversário também não empolga, né?
Ah, vamos todos sambar.
São Paulo ganha hoje, 2-0.
2-0. E o nosso Rinaldo Martorelli. Martô, o que vai acontecer hoje à noite? São Paulo e São Bento, queremos ouvir.
Não, eu acho que o São Paulo ganha, mas essa coisa de que é impossível o São Bento sair com a vitória. Boa, Martorelli, eu sou muito com a experiência de dentro de campo, eu presenciei e vi coisas.
Não, ele ainda de Limeira.
Ainda de Limeira. E vários outros, né? E vários outros jogos de várias viradas importantes, enfim. Então não dá pra dizer, ó, né, tá morto. Tá morto. Agora com relação aos goleiros, eu queria falar um pouco do Denis. O Denis precisa de uma força psicológica, emocional muito forte. Porque desde que ele começou a jogar, o que ele é rejeitado, esse menino, é um absurdo. Então ele precisava buscar mesmo um trabalho.
Ele
precisava...
já, ele é um bom goleiro?
Sim, tecnicamente sim. Mas ele, você percebe que ele tá sempre inseguro, que é por falta de confiança. Então ele precisava de um trabalho muito forte com relação ao seu emocional para poder superar isso. E quando o Rogério chega, já pede a contratação do Sidão, aí piorou a situação dele, né? Mas é isso, na verdade, eu me transporto para a situação dele, eu sei das dificuldades de estar ali na hora e dessa pressão, né? Ele não tem, se tiver apoio na casa dele é muito, porque infelizmente a gente escuta mesmo esse tipo de coisa, o Denis vai jogar, o time já perdeu.
A gente
espera que, eu torço muito para que ele reverta essa posição, eu torço muito para ele.
Você que é um homem rodado, você acha que tem a ver com aquela postagem feliz da Carol, que é gente boa demais, a esposa do Denis, quando o Rogério ainda jogava? Tem alguma ligação com essa rejeição ao Rogério?
Me ocorreu isso, Flávio. Agora há pouco, quando veio o assunto...
Deixa eu até olhar agora, se ela colocou alguma coisa.
Me ocorreu isso, mas assim, eu não quero crer que o Rogério, o cara inteligente que é, né, vai acabar...
Não tô falando do Rogério, não, tô falando da torcida.
Sim,
da torcida.
Sim. É... Pois é, a torcida também, a torcida é passional totalmente, né? E não consegue fazer uma distinção. Mas
será que o Rogério esqueceu isso?
De uma forma ou de outra, eu acho que... Eu torço para que ele se recupere, eu torço para que ele tenha muito sucesso, porque, enfim, é isso que ele merece.
Eu vou atender um ouvinte lá. Alô, alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Chico Ares do Gangaíba.
E qual é a sua mensagem, Chico?
Vanderlei, dois comentários rapidinho. Começaram a encher muita bola do Rogério Ceni, não é isso?
É, tá todo mundo gostando do trabalho dele.
Tem aquela história, né, entre a cruz e a espada. Todo treinador tá só na cruz, entendeu? Eu torço sempre pro Rogério. Eu torço também pro São Paulo perder pro Coringão, não é isso? Até aí tudo bem. A respeito desse André, que todo mundo falou aí, ele se mete muito no Corinthians. Esse aí é um ex-Lula, sabe? Que se meteu tanto na vida da Dilma e acabou em nada.
Obrigado pela mensagem e pela participação filosófica. Chamaram o presidente. Como é que é? Abre para o presidente.
Eu queria realmente dizer a você, companheiro, que nesse país o Andrés construiu uma arena extraordinária, não pegou um centavo, a gente botou mármore até, né, no rabo do padre, e a gente está realmente feliz com o que está acontecendo.
Obrigado pela participação. Este é o nosso...
Arena BNDES, mas o Vila é demais.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vou atender um ouvinte Irapan agora nessa reta de chegada do programa. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Antônio Celso Sampaio.
E mora onde, Antônio?
Eu moro no Real Parque, aqui no Morumbi, mas eu estou trabalhando agora, estou no Itaim.
E torce para?
São Paulo Futebol Clube.
Queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, eu sou assíduo ouvinte de vocês, acompanho a Jovem Pan há muitos anos e eu gostaria de fazer um comentário em relação ao Rogério Ceni, né? O pessoal tem falado muito que o Rogério Ceni veio com muita pompa e circunstâncias, vamos chamar assim, e que está chegando para inovar no futebol brasileiro, enfim. Só que o que as pessoas esquecem é que ele está se preparando para isso, né? Ele ficou fora, é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa capaz, obcecada, ficou fora um ano se preparando para isso e agora acho que apareceu a oportunidade dele. Quer dizer, ele é novo na função, mas ele já tem uma rodagem no futebol que permite a ele chegar e se impor tanto pela condição de ídolo quanto também pelo retrospecto que ele tem no time do São Paulo. E concordo em gênero, número e grau com o que o Prado diz a respeito dele, que é uma pessoa séria, mas que está dentro de um covil de leões, de cobras. Só ele tem a perder. O São Paulo só tem a ganhar com o Rogério Ceni. Quem tem a perder é o Rogério Ceni no meio desse ninho de cobras que é essa diretoria de São Paulo há vários anos.
Obrigado pela gentileza e pela participação.
Excelente, né? O craque São Paulino com o Rogério é uma coisa absoluta.
Intocável.
É
intocável. Incaível, como
não
eu falo.
Não dá pra falar.
Alô,
mal,
alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Altair, tudo bem?
De onde, Altair?
É, Vinícius
Trial. E torce pra quem?
Eu torço pro Corinthians.
E a sua mensagem qual é?
É, em relação ao Rogério Ceni, eu acho que ele deve tomar muito cuidado nos tempos dos jogos pra frente, porque como se houve esse empate recentemente com o Mirassol, a corda pode balançar para o lado dele. Está o exemplo aí, o que aconteceu com o técnico do Sub-20, campeão olímpico, e foi mandado embora, sem motivo algum. Acho que é uma injustiça que fizeram com ele.
Um abração, viu? Obrigado pela gentileza e pela ligação. Meu caro Rinaldo Martolelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, obrigado pela gentileza por ter vindo aqui participar desse programa calmo. É, ótimo, foi ótimo tê-lo aqui. Muito obrigado, Martolelli.
Eu que agradeço. É sempre um prazer rever toda a moçada aí e discutir coisas, né, interessantes, falar um pouquinho, refletir um pouquinho a respeito daquilo que é a nossa paixão.
Um abração, Martolelli. Companheiros, não dá mais, porque hoje o Thiago Berraes, que também segue relógio, ele olha pro relógio, eu bato no relógio e ele veio bater no relógio. Né? Parou de funcionar, tocou a sirene, aquela coisa toda. O Thiago Berraes e todo o departamento de jornalismo da PAN já chegaram. Nem funciona esse negócio lá. E vem aí muita informação para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Sua tia.